Bom dia a todas, não temos nenhum varão, só um varão lá nos dando assistência. Paz do Senhor, queridas, vocês já viram a minha apresentação ali, vocês viram, só quem é mais antiguinho vai entender a piada. Eu continuo a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença. Quem sabe do que eu estou falando? Isso, mas é uma propaganda que é lá da minha época, de quem tem aí os seus 40, 50, né? Que falava assim, eu continuo mesmo, os meus cabelos, quanta diferença, né? Mas, gente, não é isso que importa, né? O que importa é o que a gente vai fazer, o que a gente vai conversar aqui. Vocês viram, né? Meu nome é Romy, eu sou psicóloga. Eu trabalho no sistema penitenciário, que é uma coisa totalmente diferente, né, daquilo que a gente vai trabalhar aqui. Mas nem tanto, né, porque eu trabalho com pessoas, né, e o que a gente está falando nesse congresso o tempo todo é de pessoas, né. Uma igreja, ela só pode ser uma igreja transformacional, e o objetivo dela ser essa igreja é para atingir pessoas, e para atingir todas as pessoas. Tem uma história, e o nosso tema aqui, vamos caminhar um pouquinho? É liderança vibrante no contexto das crianças. Tem uma história que vocês que devem ter lido já em algum livro, em algum lugar, sobre o evangelista Moody. Eu gosto muito dessa história, né, desse relato sobre ele. E Moody foi um grande evangelista, né, muitos de nós já ouvimos falar a respeito dele. E certa vez, depois de voltar de uma conferência missionária, uma pessoa perguntou para ele assim, e aí, foi boa a conferência missionária? Ele falou, foi muito boa. Quantas pessoas se converteram? Aí Moody falou assim, 2,5 pessoas. Então a pessoa disse, ah, eu entendi. Então foram 2 adultos e 1 criança? Ele falou, não, foram 2 crianças e 1 adulto. O que que isso tem a ver com o que a gente vai conversar hoje aqui? Isso é o pano de fundo para a gente falar sobre evangelismo de crianças. Mas antes de falar sobre evangelismo de crianças, sobre liderança de crianças, nós vamos falar sobre liderança de um modo geral. Então, liderar é ajudar os outros a pôr em prática os seus dons e não apenas a oportunidade para exercer os próprios dons. Aqui, a gente já começa a ver uma grande diferença de conceito. Com certeza vocês já ouviram muitas palestras sobre liderança, não é verdade? Vocês já viram, talvez alguns de vocês já tenham ministrado palestras sobre liderança, mas a gente está falando nesse encontro sobre liderança num aspecto um tanto diferente. A gente costuma falar que, ah, eu fui chamado, eu fui chamada, eu tenho ministério, né, para liderar crianças, ou de liderança, seja em que contexto for. Então, através desse ministério, o que eu vou fazer? Vou exercer os meus dons. Mas o que nós estamos vendo é que liderança vai um pouco além, ou seja, vai além de eu exercer os meus dons. Eu estou exercendo e praticando os meus dons como uma oportunidade de eu usar esses dons que Deus me deu. Mas além disso, de eu levar os outros a exercerem, a descobrirem, exercerem os próprios dons. Vocês veem a diferença? Essa liderança, ela não está focada nos meus próprios dons. A liderança da qual nós vamos falar e que nós estamos falando está focada em exercer os dons que Deus me deu, em benefício dos outros, levando os outros a exercerem também os seus dons. Nessa visão de igrejas transformadoras, o que que nós precisamos? Precisamos de pessoas, são pessoas que fazem a igreja, somos nós que estamos aqui que fazemos a igreja. E uma visão, ela nunca vai atingir a igreja, ela nunca vai se concretizar se ela não passar primeiro pelos seus líderes. Então vocês que estão aqui, eu que estou aqui, temos um papel crucial para que essa visão, ela saia de uma palestra e ela se torne uma realidade, né? Então antes de falar exatamente sobre a liderança no ministério com crianças, que eu entendo que é fundamental e é estratégico para o crescimento e para o desenvolvimento da igreja, nós vamos falar um pouquinho sobre o que que é uma liderança vibrante. O que, que é esse líder transformacional? Né? Como eu falei, a gente sabe o que é ser líder, a gente está numa liderança. Mas qual é a diferença, qual é o ponto dessa liderança que diferencia daquela liderança que nós costumamos a exercer? Nós vamos caminhar um pouquinho nesse sentido. Características, algumas das características de um líder vibrante. A primeira é que ele ama profundamente as pessoas, né? E é interessante porque isso é uma coisa óbvia. Como é que eu vou ser líder se eu não amar as pessoas? Como é que eu vou ser um líder de crianças se eu não amar as crianças? Mas, meu irmão, minha querida, não basta amar as crianças. Eu tenho que amar a humanidade. Eu tenho que amar as pessoas, todas as pessoas. E nós vimos um pouco disso na fala do pastor Eliilton. Quem são todas essas pessoas? São todas. São as crianças que vêm de todos os lugares, que vêm de todas as camadas sociais. É o contexto onde vivem essas crianças, são os pais dessas crianças. É a família dessas crianças, o mundo onde essa criança está inserida. Né? O nosso amor pela criança só será autêntico se nós amarmos os seres humanos, todos os seres humanos. Nós vivemos dias onde a intolerância tem sido um valor pregado, inclusive dentro das igrejas. Que você ama aqueles que são bons, aqueles que são direitos, aqueles que são corretos. Eu estava vendo uma reportagem ontem, uma notícia que dizia assim que o delegado tinha se empenhado por elucidar um crime, porque se tratava, a vítima era um adolescente, de um adolescente bom e que não tinha motivo para se envolver em brigas. E se aquele adolescente não fosse um adolescente tão bom, então ele merecia morrer? Se ele tivesse se envolvido numa briga, então não precisava a justiça se empenhar para resolver aquele caso? Por que, que eu estou falando desse exemplo? Nós precisamos amar todas as pessoas. Nós não podemos escolher se é a criança limpinha, bonitinha, cheirosa, se é o cidadão correto, honesto, de bom caráter, se é a mulher decente, e coloco aspas aqui, honesta. Nós temos que amar todas as pessoas indistintamente. E o líder, esse líder vibrante, é isso que ele faz. Ele segue o exemplo de Jesus, que amava e convivia com todas as pessoas. Por quê? Porque Jesus veio para todas as pessoas. Porque a essência de Jesus é o amor. Por isso Jesus amava as pessoas, porque ele era o verdadeiro amor. E ele amava e demonstrava o amor dele para que nós fizéssemos a mesma coisa. Então, a primeira característica muito importante de um líder transformacional é que ele ama as pessoas e ele ama todas as pessoas. Ele é chamado, ele é vocacionado. Ele sabe que ele é movido para, que ele é chamado para mover as pessoas para um encontro genuíno e real com Jesus. E é interessante que essa vocação, esse chamado do líder, ele arde no coração do líder. Ele ama liderar. Liderar dá trabalho? O que vocês acham? Dá trabalho? Você ter a responsabilidade nas suas costas, porque é assim, se as coisas vão bem, teve um contexto que ajudou as coisas a darem certo. Mas se as coisas vão mal, logo isso cai nas costas do líder. Não é verdade? Mas o líder não se importa com isso, porque ele ama estar à frente, ele ama servir, ele ama fazer o que ele tem que fazer. Por que, que ele ama isso? Por que, que isso arde no coração dele, a vocação? Porque ele ama as pessoas. Então, se nós amamos as pessoas, a vocação, o chamado, ele vai arder no nosso coração também. João 20, 21 diz, eu vos envio como o Pai me enviou. Então, assim como Jesus foi chamado, nós fomos chamados e vocacionados, não foi pelo pastor da igreja, não foi pelo ministério local, ele apenas foi um instrumento de Deus. Nós fomos mandados, nós somos chamados e vocacionados pelo próprio Jesus Cristo. E aí, nós fomos também chamados para desenvolver os seus dons, ou os nossos dons, e para levar os outros a descobrirem e colocarem em prática os seus dons. Foi o primeiro ponto que nós colocamos lá, a respeito do que define verdadeiramente uma liderança. Então, Se nós temos essa vocação para liderar, nós temos que levar essa vocação não apenas para que a gente exerça um comando, para que a gente organize atividades, para que as coisas funcionem bem, ou para que a gente seja reconhecido como líder. O objetivo maior é, através da nossa liderança, levar as pessoas a desenvolverem seus dons, inclusive o dom de liderança, né? Porque a gente não está aqui na liderança para fazer discípulos, para fazer seguidores de nós, mas para capacitar pessoas para que elas, num outro momento, possam também se tornar lideranças. Então, esse líder, ele não está focado nas suas habilidades, nos seus dons, naquilo que ele é capaz de fazer, mas naquilo que ele pode ajudar o outro a desenvolver. Vocês percebem a diferença? 1 Pedro 4:10 diz, administra aos outros aquilo que você recebeu. Então, esse líder, ele é generoso, né? Ele não faz para si, mas ele faz para os outros e pelos outros e para o crescimento dos outros. O quarto ponto que nós podemos destacar desse líder é que ele não tem receio de perder espaço, e vamos colocar junto com esse espaço aqui a palavrinha poder. Como nós temos visto líderes com uma visão equivocada a respeito de liderança. A gente aprendeu, e isso vem da nossa cultura, até de igreja, que liderança é cargo, não é? Então, se eu sou líder, eu tenho que ocupar um cargo de liderança na minha igreja. Ah, se o pastor me tirou da liderança, se o pastor me tirou o cargo, então agora eu não vou mais exercer esse ministério de liderança, porque a gente acha que a liderança, ou que qualquer ministério está atrelado a cargo. Meu irmão, minha irmã, eu fico falando meu irmão porque, né, é o costume da gente, minhas queridas, se você é chamada, se você é vocacionada para liderar, se o teu ministério é de liderança, seja em que área for, ou outro ministério que Deus tenha te dado também, que pode não ser de liderança, o ministério está em você. Deus vai agir e vai permitir que você desenvolva esse ministério, independentemente de você ser o líder do ministério ou não ser o líder do ministério. Porque vocação é uma coisa que está dentro de você, que não depende do lugar onde você está, que não depende do contexto, que não depende das pessoas. É o mover do Espírito Santo através da sua vida. Então, o verdadeiro líder, ele não está apegado ao cargo. Ah, mas eu não sou líder, eu tinha tantos planos para exercer aqui, para fazer, eu não vou fazer, porque outra pessoa é líder e daí? Você perdeu a sua vocação, seu ministério por causa disso? Não. Então, o líder, que é um líder realmente que motiva, é um líder transformacional, ele não tem receio de perder o espaço, porque ele sabe, conforme 1 Pedro 2:9, que todos nós somos eleitos e todos nós somos capacitados para exercer o sacerdócio, o ministério, da maneira e como Deus quiser. E talvez você tenha que deixar esse espaço para que outro ocupe, né, o cargo, mas nem por isso você vai deixar de ser um líder, nem por isso você vai deixar de ser um ministro de Deus. Outro ponto bem importante é que esse líder, ele tem uma vida cristã integral. Eu acho tão engraçado quando eu vejo pessoas dizendo assim, tem uma foto lá, por exemplo, no Facebook, da pessoa numa situação de lazer, de trabalho, e de repente tem, a gente vê uma coisa lá que não é compatível com a nossa visão do que é ser cristão. E aí, quando você aponta isso, a pessoa diz, ah, mas isso aqui é minha vida secular. Gente, como é que é essa história de crente ter uma vida cristã e uma vida secular? A gente vivia um tempo, até recentemente, que a gente tinha uma roupa de crente e uma roupa de não crente. Roupa de crente era aquela roupa de ir na igreja, né? Mas ainda a gente se livrou dessa roupa aqui, de pano, mas a gente ainda está preso a uma vestimenta, a uma fantasia, né? A uma imagem. Então a gente sai de casa e a gente veste essa vestimenta de crente, esse jeito de crente, esse jeito de
de falar, esse vocabulário, esse jeito de vestir, coloca a nossa Bíblia na bolsa ou debaixo do braço e vai, e passa sábado e domingo vivendo como crente. Aí chega segunda, eu vou para o meu trabalho, eu vou para a faculdade, daí eu tiro essa roupa e eu visto a minha roupagem de não crente ou da minha vida secular. E daí na minha vida secular eu posso ir a lugares, eu posso fazer coisas, eu posso falar no Facebook, usar expressões, palavrões, ofender meus irmãos ou outras pessoas, porque lá é a minha vida secular, né? Um líder transformacional, ele não tem uma vida secular, ele tem uma vida integral. A vida dele não é uma vida separada. Ou você é a luz, e você é a luz na igreja, e você é mais luz onde há escuridão, que é lá no mundo, que é lá que precisa de luz, ou você não é luz. Ou você é sal em todos os lugares que você está, ou então você é aquele sal que só presta para ser pisado e jogado fora. Então, o líder transformacional tem uma vida cristã integral. Ele é um líder transformacional, ele é um crente, ele é um cristão em todos os lugares em que ele estiver. Amém? E aí, esse líder, ele também é uma pessoa que está em constante transformação. E não à toa, eu peguei esse texto de Lucas 2,52, que ele fala a respeito de Jesus. Gente, vocês acham que Jesus sabia tudo o que ele precisava saber? Eu tenho certeza que sim. Será que Jesus precisaria estudar, precisaria aprender com doutores, precisaria participar de debates para ele aprender mais? Eu acredito que não, né? No entanto, a palavra de Deus diz que Jesus, ele crescia em dois aspectos. Ele crescia espiritualmente, ou seja, ele crescia em graça. E ele crescia no aperfeiçoamento pessoal, ele crescia em sabedoria. Então, o líder transformacional, esse líder vibrante, ele é uma pessoa que busca crescimento espiritual o tempo todo. Não é só quando ele vai preparar uma aula, uma palestra, vai organizar um evento, vai sair na comunidade, falar com aquelas crianças, vai reuni-las em alguma situação. Não. Ele é uma pessoa de oração, de leitura da palavra. E por que ler a palavra e por que orar? Porque é através da leitura da palavra, é através da oração, que Deus vai nos transformando, que Deus vai nos modelando, que Deus vai nos ensinando a cada dia. Então, nós temos que ser pessoas dispostas e viver em busca desse crescimento espiritual, se nós queremos ser líderes que fazem diferença mesmo. Aí você pode pensar, eu sou uma pessoa muito espiritual, eu leio a Bíblia, eu oro, eu faço jejum, eu levo uma vida extremamente piedosa e o Espírito Santo me ensina, ministra diretamente a mim. Tem gente que acha isso, né? Que assim, se eu tenho contato com Deus e Deus comigo, eu estou em comunhão, então é direto dali, de lá para cá. Eu não preciso de livro, eu não preciso de vídeo, eu não preciso de curso, eu não preciso de palestra, eu não preciso de nada. Graças a Deus que vocês não pensam assim, né? Que se vocês pensassem, vocês não estariam aqui, né? Mas esse líder vibrante, ele busca constantemente o aperfeiçoamento pessoal. Aquela pessoa que pensa assim, eu já participei de tanto congresso, eu já vi tanta coisa, já li tanto livro, mas quem sabe tem uma coisinha lá que aquela diaconisa vai falar e que aquilo eu não tinha visto ainda. E aí eu vou aprender. Infelizmente, o que a gente vê muitas vezes é o contrário. Quantos crentes vocês já viram falar assim, o que eu vou aprender com 50 anos de igreja? O que eu vou ouvir num congresso desse que eu não tenha ouvido já? O que eu vou ler nesse livro que a palavra de Deus já não tenha revelado para mim? O que é essa, numa palavra do sul, piazada ou molecada? Como é que se fala aqui? Menino? Ou essa meninada vai me ensinar se eu já nasci na igreja, estou aqui há 50, 60 anos? O líder transformacional, graças a Deus, ele não pensa dessa maneira. Ele tem sede, ele tem vontade, o coração dele tem vontade de ler, de estudar. Ele vê um videozinho lá, alguém fala para ele, vai e olha, porque ele entende que Deus está trabalhando constantemente na vida dele. Ele entende que ele não é uma obra pronta. Nós não somos uma obra acabada. A nossa liderança, ela não é uma obra acabada. Não interessa se você fez faculdade, mestrado, doutorado, e se você fizer bom, e se você não fizer, Deus pode te usar muito, e Deus tem muitos instrumentos e muitas formas de te ensinar. O importante é que você busque. O importante é que você tenha o coração aberto para aprender. E sabe, queridas, o que eu acho legal é que quando você busca conhecimento, você tem a oportunidade de ser transformado por esse conhecimento. De ter aquela visão que você tinha 10 anos atrás e você pensa, essa visão já não serve mais hoje. Como é que eu pensava assim? Hoje eu penso diferente. E pensar diferente se torna uma coisa natural para você. Porque você é aberto e porque o conhecimento vai transformando e trazendo crescimento para você. E se você cresce espiritualmente e se você cresce no aperfeiçoamento pessoal, é impossível que você não contagie os teus liderados com o conhecimento que você tem. Amém? Mas esse líder vibrante, esse líder transformacional, tem uma outra característica. Ele tem Jesus como seu modelo de líder. É bom a gente ler? É bom. É bom a gente ouvir palestras? É bom. Mas tome muito cuidado para você não ficar focado numa pessoa. Ah, porque aquele palestrante, aquele preletor, ele é sensacional. E nós temos mesmo palestrantes sensacionais. Só que não desvie o teu foco do que você está procurando. Você está procurando aprender de Jesus e com Jesus. Então Jesus tem que ser o teu modelo de líder, na humildade, no exemplo. E Jesus, ele tinha uma característica muito interessante da sua liderança, que a liderança de Jesus atingia as pessoas pelo poder de influência que ele tinha sobre elas. E por que Jesus influenciava as pessoas? Ah, ele falava bem? Ele falava. Ah, ele era o filho de Deus, né? Ele tinha que influenciar. Nós também somos filhos de Deus. Nós não somos Jesus, mas nós também somos filhos de Deus, redimidos e transformados. Só que Jesus influenciava tremendamente as pessoas, porque Jesus vivia tudo aquilo que ele falava. A vida de Jesus era coerente com os ensinos de Jesus. Então, se Jesus é o nosso modelo, se nós nos espelhamos em Jesus, a nossa vida de liderança tem que ser coerente com a nossa vida de mãe, com a nossa vida de pai, com a nossa vida de filha, com a nossa vida de irmã, com a nossa vida de colega de trabalho, com a nossa vida de amiga, com a nossa vida de esposa, né? Então, se nós temos Jesus como modelo de liderança, nós vamos liderar pelo carisma, nós vamos liderar pelo envolvimento, mas nós vamos liderar também pelo nosso exemplo, né? Jesus nos disse em João 13:15 que ele nos deu um modelo, ele nos deu um exemplo, e é esse exemplo que nós temos que seguir. E Pedro ainda nos diz que nós temos que seguir as pegadas de Jesus. Onde Jesus andou, eu tenho que andar. Então, gente, aqui não cabe arrogância. Aqui não cabe uma liderança focada em mim, nas minhas qualidades, naquilo que eu sou, né? Aqui não cabe uma liderança onde eu acho que eu sou melhor do que os outros. Olha como eu fiz muito melhor essa gestão esse ano. O Ministério de Crianças e Adolescentes aqui foi maravilhoso, porque eu estava na liderança. Isso não cabe. Jesus diria isso? Jesus não diria, com certeza. Então, o nosso modelo tem que estar focado em Jesus, o nosso modelo de liderança. Aí você pode se inspirar em quantos autores, em quantas pessoas você quiser, na sua prática, no seu jeito de falar, nas atividades que você faz, mas o modelo tem que ser sempre Jesus. Esse líder está disposto também a envolver-se, né? O que significa esse envolver-se? Pastor Eliúton falou a respeito disso lá também. Como é que você vai se envolver com uma pessoa que você não sabe quem é? Com uma pessoa que você não sabe de onde vem? Com uma pessoa que você não sabe como essa pessoa vive? Quais são os hábitos? Vamos falar das crianças, dessa criança que você está trabalhando? Em que situação ela vive? Quais são os seus problemas? A gente está vivendo uma situação hoje, e vocês talvez vão atestar lá na experiência de vocês, que chegam crianças para nós de fora da igreja, e talvez, infelizmente, algumas até de dentro, que vivem situações de abuso sexual. Antes a gente falava que a criança passa fome, então você tem que se preocupar, né, com alimentos, se ela está alimentada, né, para vir para a igreja. Não, hoje você tem que se preocupar que talvez você vá receber uma criança destruída emocionalmente, destruída na sua identidade. E a gente tem como adivinhar? Não tem. Mas a gente tem como se envolver com essas crianças e entender por que talvez essa criança é tão arredia, é tão difícil, é tão complicada, ou é tão fechada, ou fala pouco, ou não vem, ou, né, não se envolve com outras pessoas. Né? A gente precisa tentar entender as necessidades e os problemas dessas crianças, dessas pessoas que a gente lidera. Não é só, não basta, para ser uma igreja transformacional, você não pode esperar as pessoas virem aqui e tratar delas em 50 minutos, em uma hora e duas horas e mandá-las de volta para fora. Porque a visão transformacional é aquela visão que nos leva a nos envolver e saber que o mundo dela não é só o que ela vive aqui, é o que ela vive lá fora. O que ela vive lá fora está influenciando nela aqui, nessa criança, é a identidade dela, é a identidade dessa pessoa. Jesus, ele demonstrava isso quando ele se preocupou, por exemplo, quando Lázaro morreu. Jesus sabia que ele tinha o poder de ressuscitar Lázaro, não sabia? Jesus sabia que se ele não quisesse ressuscitar, não fosse o plano dele, ressuscitar Lázaro naquele momento, Lázaro ressuscitaria, né, no dia da ressurreição dos justos. Mas Jesus se comoveu, chorou. Foi lá e chorou com as irmãs de Lázaro. Entendeu o sentimento delas. Ele podia repreender e dizer assim, mas por que vocês estão chorando? Né? Mas ele se envolveu. Quando a multidão seguia Jesus e eles estavam com fome, eu pensaria, talvez, humanamente, mas por que essa multidão sai para um deserto sem levar uma sacolinha de lanche? Sem levar nada? Vão passar o dia inteiro seguindo. Vão para casa, vão comer, depois vocês voltam para o segundo turno na parte da tarde. Mas não foi assim que Jesus agiu. Ele se importou, ele se envolveu e ele providenciou o alimento também. Quando aquela mulher pega em adultério, estava pronta para ser apedrejada. Eles tinham uma lei. E nessa lei dizia que mulher pega em adultério seria apedrejada. Ponto. Por que que ele precisava se envolver, gente? Era só deixar cumprir a lei. Primeiro por várias coisas que a gente não precisa nem repetir, mas a gente vai repetir, porque a própria essência de Jesus é o amor. Mas porque os problemas daquela mulher também diziam respeito a ele. Mesmo ela sendo uma mulher adulta, mesmo ela sendo uma mulher pecadora. E aqui eu digo, quando eu falo a palavra mesmo, eu já estou sendo preconceituosa, porque por que mesmo ela sendo adulta, mesmo ela sendo pecadora, Jesus veio para todos e Jesus veio para aquela mulher. E Jesus precisava entender aquela mulher, conversar com aquela mulher, para que ele pudesse levar a palavra de salvação para ela. Então, nós, eu vou dizer para vocês, se vocês entendem o que é ser um líder transformacional, e se vocês estão dispostos a se envolver, eu vou dizer para vocês que vocês vão ter muito mais trabalho. Porque é muito mais fácil fazer um evento decorado, bonito, lindo e maravilhoso, cheio de balões e de coisas, descobrir, distribuir um convite bonito, trazer essas crianças, elas comerem guloseimas, você falar uma mensagem ali toda ilustrada, elas saírem de lá encantadas, você ministrar uma aula extremamente bem preparada nos sábados de manhã, ou você sair para essa comunidade, levar alguma atividade, uns panfletos, uns presentes para essas crianças. Se você não se envolve, porque o teu trabalho termina ali. Mas se você se envolver, você vai ter muito mais trabalho. Você vai ter que participar da vida dessa criança. E você vai ter que agir. Porque não adianta eu saber que uma pessoa não tem alimento. Adianta? Ah, ela está com fome. Se eu não estiver disposta a dar pão. Da mesma maneira, se eu sei que essa criança tem problemas sociais, emocionais, pessoais e familiares, eu saber não vai fazer diferença nenhuma se eu não estiver disposta a ir lá e agir na solução também. E esse líder também, outra característica dele é que ele concilia habilidades com necessidades. O que quer dizer isso? Ele tem suas habilidades, ele tem. Mas ele não está preocupado com as habilidades que ele tem apenas. Ele está preocupado com a capacidade daquelas pessoas com quem ele está trabalhando, de aprender, de assimilar e de se envolver também com aquilo que ele está trazendo, com a mensagem que ele está trazendo. Porque é muito fácil nós termos habilidades e aí nós desenvolvemos essas habilidades. Eu, por exemplo, não tenho, eu falo, isso é uma tragédia nesse sentido para trabalhar com crianças e adolescentes. Não me deem cartaz para fazer, não me peçam para fazer uma lembrancinha. E eu vou nos programas do Ministério de Crianças e Adolescentes e eu falo, meu Deus, o trabalho que deve ter dado para fazer isso aqui. E sabe o que, que as desaforadas das professoras dizem para mim? Ah, trabalho nenhum, foi tão fácil. E eu não consigo fazer porque eu não tenho essa habilidade. Isso não é uma habilidade que eu tenho. Eu tenho algumas outras habilidades. Mas às vezes nós estamos preocupados com habilidades. É essencial essa habilidade que as pessoas têm com coisas manuais. Eu não tenho. Mas eu tenho outras habilidades que eu posso desenvolver junto com as crianças, junto com os adolescentes. E talvez essa pessoa que tem essa habilidade não tenha a habilidade de falar. Mas o que importa não são as habilidades que nós temos. O que importa aqui são as necessidades daquela criança que veio até nós. O foco não está na minha habilidade, naquilo que eu posso fazer, nos meus talentos, nos meus dons, nas minhas capacidades, na minha grande formação. O foco está: o que os meus liderados precisam? Qual é a necessidade dessas crianças nesses momentos? A gente vai ver que Jesus, que é o nosso modelo de líder, não tinha um modelo pedagógico fixo. Ah, eu vou chegar lá e vou dar uma palestra. Depois dessa palestra ou dessa mensagem, eu vou fazer um apelo. As pessoas levantarão a mão e me aceitarão. Imagina aí, vocês me aceitam. Que legal, né? Ah, eu aceito você e tal. Jesus podia fazer isso, mas Jesus entendia que em cada contexto e em cada situação, ele precisava usar uma estratégia. Queridos, queridas, não é que vocês têm que conhecer todas as estratégias. Jesus usava perguntas retóricas, ele usava histórias, ele usava conversas, ele usava uma que a gente conhece, acho que é a mais popular de Jesus, qual que era? Qual que era o método de Jesus mais popular para comunicar, se comunicar com as pessoas? As parábolas. Jesus usava as parábolas. Jesus usava dramatizações, discussões, exemplos. Jesus era mestre, né, gente? E talvez você diga assim, ah, mas eu não sou como Jesus. Como é que eu vou usar? Será que Jesus chegava lá e ele pensava assim, ah, para esse povo aqui eu vou usar uma parábola. Para esse povo aqui, eu vou fazer um teatrinho, uma dramatização. Para esses aqui, eu vou fazer uma palestra. Eu vou falar aqui durante 30 minutos, meia hora. Não. Jesus era direcionado pelo Espírito Santo. Eu sou direcionada pelo Espírito Santo. Vocês são direcionadas pelo Espírito Santo. Se preparem. Estudem. Busquem conhecimento. Tenham comunhão com Deus. Mas o Espírito Santo dará para vocês, no momento, a forma como vocês devem comunicar aquela mensagem que é a mensagem dele. E que você tem que estar focado na mensagem. Mas ele vai comunicar qual é a melhor estratégia naquele momento. Então, não se preocupe, senão você vai ficar apavorada e vai pensar assim, mas como que eu vou desenvolver tantas estratégias se eu não tenho essa habilidade? Coloque as tuas habilidades, coloque os teus dons a serviço de Deus e ele vai usar da melhor forma, no momento necessário. Esse líder ainda exerce o ministério como um ato de servir, né? O que é exercer o ministério como um ato de servir? É exercer o ministério focado nas necessidades dos outros, no bem dos outros, nos dons que os outros terão a desenvolver e não apenas focado em mim. Então, gente, aquela ideia de que, eu tinha falado num outro momento lá, o meu ministério é um cargo, essa ideia está totalmente errada. Se você pensa que você vai exercer o ministério para você estar em destaque, em evidência, para você poder mandar em alguma área da tua igreja, para você ter voto ou voz no conselho, a tua motivação está sendo equivocada. Porque ministério e liderança não são exercícios de poder, são exercícios de serviço. A própria palavra ministério, ela tem a ver com a palavra diaconia, que significa serviço, servir aos outros. Ah, mas eu posso servir dando uma palestra, eu posso servir organizando programas, eu posso servir fazendo um programa de evangelismo, pode. Mas servir também, às vezes, é limpar o chão, é juntar os copinhos, é cozinhar, é atender outras necessidades, né, que o ministério e que a liderança precisam de nós. Então, o líder não pode estar num pedestal. Se ele estiver num pedestal, ele não é um líder vocacionado por Deus. E a última característica desse líder, porque depois eu vou falar mais especificamente das crianças, é que ele tem a missão como prioridade. Em João 17, 4, Jesus disse assim para o Pai: eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual tu me encarregaste. Gente, vocês acham que Jesus curou todas as pessoas que precisavam ser curadas? Vocês acham que Jesus, ele venceu o Império Romano, que era aquilo que os judeus esperavam que ele fosse fazer? Que frustração, né? Eles achavam que ele seria um rei que viria em glória, majestade e poder para derrubar o império, ele não derrubou. As pessoas que estavam mortas, a grande maioria delas continuaram mortas, enterradas, como estão até hoje. As pessoas que precisavam de cura, muitas delas passaram pelo caminho de Jesus. Mas ele curou todas as pessoas doentes de onde ele passou? Não. No entanto, ele diz: eu te glorifiquei na terra e cumpri a missão que o Senhor me deu. Puxa, mas como é que foi essa missão? Jesus, ele tinha um foco, ele sabia qual era a sua missão. E qual era a missão de Jesus? Qual era a missão que ele recebeu do Pai? Qual era a missão? Qual era a missão de Jesus? Ele veio para salvar a humanidade. Ele tinha que nascer de mulher, ele tinha que viver aqui como homem, ele tinha que padecer aquele sofrimento, ele tinha que conviver com as pessoas durante aquele curto período que ele conviveu de ministério, ele tinha que morrer e ressuscitar para dizer: assim como eu morri e ressuscitei, vocês, aqueles que forem transformados, que aceitarem o meu sacrifício pela graça de Deus, vocês também ressuscitarão um dia. Ele nos deu essa certeza através da vida dele, mas Jesus, ele tinha um foco, ele tinha uma missão que era salvar a humanidade. Ele fez muitas coisas? Fez, mas ele não fez tudo. E nós também temos que pensar assim na liderança. Você vai se frustrar, muita coisa você não vai conseguir fazer. Chega no final de um ano, ou de um período, ou de um evento, ou de uma situação, e você vai dizer: eu esperava tanta coisa e eu não consegui fazer. Quer dizer que você não fez aquilo que tinha que ser feito? Não. Quer dizer que as tuas limitações impediram de atingir o objetivo? Não. Quer dizer que você tem que ter prioridade clara, você tem que olhar para essas prioridades e dizer: eu vou continuar fazendo e eu vou continuar focada nisso. E não vou conseguir fazer sempre aquilo que eu queria fazer. Mas o importante é que a missão tem que ser a nossa prioridade. Não os eventos, não o calendário, não as outras coisas. Tendo essas características do líder em mente, qual é o nosso objetivo ao liderar crianças? Onde nós queremos chegar com elas? Vocês lembram daquela historinha de Moody lá no começo? O que ele quis dizer? Quando ele disse que 2,5 pessoas foram salvas, e essas pessoas não eram 2 adultos e uma criança, eram 2 crianças e 1 adulto. O que ele quis dizer? Quem tem um palpite para nós aqui? Levanta a mão e eu levo o microfone. Ah, se eu levar o microfone, vocês não vão falar, né? Vocês estão tímidas agora. O que será que ele quis dizer? Essa fala de Moody, na verdade, ela é o pano de fundo que nos faz entender por que nós devemos liderar crianças. Crianças são pessoas. Crianças são pessoas inteiras. Moody estava dizendo o seguinte: essas crianças que aceitaram a Jesus, que se converteram, elas têm a vida inteira para se dedicar a Deus. O adulto não. O adulto já viveu 20, 30, 50 anos, ele tem o que sobra da vida dele para dedicar a Deus. A salvação chegou às 3 pessoas, às 2 crianças e ao adulto. No entanto, aquelas crianças têm muito mais para dedicar a Deus do que aquele adulto tem para dedicar a Deus. Né? Eu gostei muito dessa história, né? Por que que você é um líder de criança, será, hein? Ah, eu fui chamado, vocacionado, eu tenho foco na missão, eu me espelho em Jesus, né? Será? Às vezes a gente é líder de criança por alguns motivos que não são assim tão nobres. Ah, não tinha ninguém que quisesse ser, daí o pastor falou, irmã, pega esse cargo aí, porque ninguém quer ficar no ministério de crianças. Aí, para não deixar o pastor na mão, vocês nunca viram isso acontecer não, né? Você acabou pegando o cargo, né? Às vezes você já estava lá um tempão, queria deixar, o pastor falou, não deixa não, irmã, senão o que vai ser das nossas crianças? Pode acontecer isso, né? Pode acontecer que você queria se ocupar na igreja e você pensou, ah, eu vou pegar um cargo, porque daí eu fico ocupada, daí eu tenho compromisso, eu tenho obrigação, aí eu chego na igreja às 9 horas da manhã, aí eu estou envolvida, é mais fácil para mim. Até pouco tempo atrás, a gente tinha essa mentalidade que dar cargos na igreja era uma maneira de segurar as pessoas na igreja. E como a gente se deu mal, né? E eu acho que a gente demorou para aprender e tomara que a gente esteja aprendendo que cargo não segura ninguém. Que cargo, assumir uma função de liderança, é para quem é vocacionado e já demonstrou responsabilidades e algumas habilidades, não todas, né? Mas tem gente que ainda pode aceitar a liderança por um motivo equivocado, porque não tinha ninguém, porque queria se ocupar, porque quer estar numa posição de destaque, né? Eu vou ser líder, eu vou fazer parte do conselho, eu vou mandar naquela parte ali da igreja, eu vou estar em uma posição que as pessoas vão me ver, vão me enxergar, as pessoas vão me dar valor, as pessoas vão reconhecer o meu valor. Ai, que pobreza, né? Até te falar isso dá uma dó, dá uma dorzinha no coração, né? Mas eu acho que aqui tem uma coisa que ainda é mais complicada. Achou algo para fazer? E numa atualização do meu slide, eu tinha colocado, e eu vou falar para vocês. Achou algo para fazer? E o que é esse algo para fazer que muitas pessoas pensam? Entreter crianças. Irmãs, vocês aí que são do antigo de JAP, agora Ministério de Crianças e Adolescentes, vocês podem levar as crianças lá para baixo para passar um tempinho com elas, porque elas estão atrapalhando aqui no culto. Criança no culto atrapalha. Tem gente que diz isso, que dizia, não diz mais, né? Com a graça de Deus, né? Criança no culto é uma bênção, né? Desvia a atenção da gente, corre para lá, corre para cá, mas está ali, né? Mas também tem o cultinho para elas, que também é uma bênção. Mas quanto tempo nós pensamos que função do Ministério de Crianças e Adolescentes ou do líder de crianças e adolescentes era distrair as crianças?
Para as crianças verem lá no fundo, né?
Levava um filme para as crianças verem lá no fundo. Contava uma historinha, né? Nada contra historinha, né? As histórias bíblicas são maravilhosas. Só que a gente conta uma história bíblica e a gente leva um filme para as crianças assistirem porque tem um objetivo, tem uma mensagem naquele filme, naquela história. Não para distrair essas crianças e cantar umas musiquinhas alegres e animadas, porque daí elas não vão atrapalhar os seus pais e não vão atrapalhar no culto. Então, esses motivos aqui, infelizmente, são motivos que podiam ser até bons em algum momento, principalmente esse aqui. A irmãzinha, o irmãozinho vai lá e se dispõe a fazer, sabe, entreter as crianças, mas não é por isso que nós trabalhamos com criança. Não é por nenhum desses objetivos aqui. Por que que nós trabalhamos com criança? Por que que você é um líder de criança? Porque Deus te chamou e você recebeu de Deus uma vocação, um chamado especial. Deus disse para você. Você que falou, como é que é seu nome? Deus disse para você, Diva, você é uma serva de Deus. Você faz parte do corpo de Cristo. E eu quero colocar você, Diva, podia ser eu, podia ser qualquer uma de nós, num lugar especial. E esse lugar é o trabalho com crianças. E Deus diz assim, vai dar trabalho, vai exigir bastante de você. Talvez não seja fácil, mas vai ser tão gratificante, vai ser tão bom. Você vai construir tanto para o reino de Deus que você não tem ideia das sementes que você vai lançar. Então, essa vocação, você recebeu do próprio Deus. E esse chamado para trabalhar com crianças, ele arde no teu coração, você sente alegria quando você vai para a igreja sábado, ou outro dia, você não pensa, ah, esse sábado eu vou dar atividade para as crianças, meu Deus, o que eu vou fazer? Tem que preparar alguma coisa para distrair essas crianças, tem que fazer uma coisa bonita, porque a outra lá faz um monte de cartazes, vem e faz atividade, eu tenho que fazer uma coisa. Não, você vai pensar, está chegando o sábado, eu vou encontrar com as minhas crianças, está chegando o dia que nós programamos para fazer um programa de evangelismo, hoje nós temos um PG com crianças, que bênção, que alegria que eu vou me encontrar com eles. E as crianças sentem isso, e as crianças percebem esse amor que você tem nos seus olhos, nos seus gestos, nas suas atitudes. E quando eu vejo lá na minha região, eu sou da região sul, as programações que o Ministério de Crianças e Adolescentes faz, e às vezes não é pelo Ministério, às vezes pessoas fazem programas para crianças e adolescentes, e eu olho para cada coisa que eles fazem e eu digo, é muito amor. Tem que ter muito amor para gastar tanto tempo, para se empenhar tanto, para se envolver tanto. É muito amor. A missão é clara. Qual é a nossa missão com crianças? Ah, não é entreter crianças, não. É levar crianças a terem as suas vidas transformadas. Essa é a nossa missão. Nós temos que levar as crianças a se reconciliarem com Cristo. Ah, mas criança precisa se reconciliar? Precisa. E a gente vai ver isso. E os dons e talentos para serem exercidos, como a gente viu, em benefício dos outros, né? Para que lideramos crianças, então? Primeiro ponto, então, o mais forte deles é porque isso é uma ordem de Jesus. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a adultos. Adolescentes, a velhos, não, a toda a criatura. E criança é uma criatura de Deus. Então criança, desde a pequenininha, lá no berçário, no maternal, ela precisa de Jesus. Então todas as criaturas envolvem a criança. E Mateus 28, 19 e 20 diz que nós temos que não apenas levar o evangelho, mas ensinar a guardar todas as coisas que Jesus nos ensinou. Então Jesus disse, vão, evangelizem todas as pessoas e ensinem elas a guardar aquilo que eu vos tenho ensinado. Criança tem uma extrema capacidade de aprender. Criança está no começo da vida dela. Criança aberta, criança receptiva. Então por isso nós temos que investir nas crianças. Crianças não são pequenos adultos. Então, a gente pensa assim às vezes, eu acabo adiantando algumas coisas que eu vou falar na frente. Ah, a gente vai plantar aqui para depois colher mais tarde. Não, você está plantando aqui porque você vai colher mais tarde, mas você vai colher aqui. Você vai ter uma vida regenerada, uma vida transformada. Criança vai dar testemunho dessa mudança lá na casa dela, na vida dela. Ela vai sentir a alegria de ser uma pessoa regenerada. Uma pessoa que não é adulta, mas que é uma pessoa também. Nós também devemos trabalhar e liderar crianças para levá-las à regeneração e à reconciliação. João 3,5 diz que quem não nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus. Criança precisa nascer de novo. Embora a gente não batize crianças, nós só batizamos na idade em que ela tem consciência, em que ela tem arbítrio para decidir, mas nós semeamos a palavra e ensinamos enquanto elas são crianças. Ensinamos que elas precisam ser regeneradas e nascer da água e do Espírito, né? Interessante que a Bíblia diz que quem não se tornar como uma criança não vai entrar no reino dos céus. Não é verdade? Por quê? Porque a criança é simples, a criança é humilde, a criança é confiante. A criança, ela não precisa se tornar como um adulto para entrar no reino dos céus. Ah, o dia que ela entender, que ela puder decidir, que ela puder fazer escolhas, ela pode entrar no reino dos céus? Não. A criança pode entrar no reino dos céus no momento em que ela entender e que ela receber a palavra e ela for regenerada. Mas o adulto, para entrar no reino do céu, ele não entra como adulto. Ele só entra se ele se transformar, ou se ele agir, ou se ele receber a palavra como uma criança. Humilde, de coração aberto, com pureza, com um entendimento, com coração, com amor. Então, por isso, nós percebemos que nós precisamos levar as crianças à regeneração, porque as crianças estão tão mortas espiritualmente quanto um adulto está morto espiritualmente. Ah, mas a criança é tão pura. A criança nem teve oportunidade de cometer pecados. Nós, infelizmente, por causa do pecado original, nós já nascemos em pecado. Esse é um ponto. E outra coisa, quem que tem filho? Você, ó, o bebezinho, como é que é o nome dele? Caleb. O Caleb provavelmente tem quantos meses, o Caleb? E a mãe dele como chama? O Caleb é filho da Neide com 4 meses. O Caleb já tem vontade própria. Tem, Neide? Ele já tenta às vezes impor a vontade dele. Ah, eu quero mamar nesse peito, quero naquele, assim, não quero, tem que ser desse jeito. Os bebezinhos já têm vontade própria. As crianças já tentam dar o nó em nós. As crianças têm, parece chocante isso, mas elas têm maldade, sim, no coração delas. Esse negócio, e a criança fez porque não sabia o que estava fazendo. Não, a criança sabe e a criança já tem maldade no coração dela. E essa maldade não é nem do ambiente, é original. É a maldade do pecado. Por isso que as crianças, sim, precisam ser regeneradas. Nós precisamos levar as crianças a desenvolver valores espirituais. As crianças, por serem crianças, estão com a sua personalidade em formação. Então, é mais fácil você ensinar para quem está com a sua personalidade em formação do que para um adulto. Pense numa árvore. Aqui, alguém aqui já teve ou tem bonsai? Aquela árvorezinha que tem uma técnica para podar, para entortar os galinhos e ela fica pequenininha? Não precisa ter bonsai. Se você tiver uma roseira na sua casa, você quer que essa roseira cresça para a direita ou para a esquerda, o que você faz? Você vai direcionando os galhos dela, você vai amarrando, você vai prendendo, e essa roseira ou essa árvore vai crescer para o lado que você quiser. Crianças não são plantas. Mas crianças também podem ser direcionadas desde pequena. Eu tenho um cãozinho, Charlie, faz uns 3 meses que ele chegou lá em casa. E como o cachorro dá trabalho, é tão bonitinho, mas dá um trabalho. Só que ele quer comer a comida que a gente come na mesa. Ele chega lá e fica latindo. Se eu acostumar a dar comida para ele, ele tem a raçãozinha dele lá no pote. Da mesa ele vai sempre querer comer na mesa. Crianças também não são cachorrinhos. Mas o princípio de quem está em desenvolvimento é o mesmo para um animalzinho, é o mesmo para uma plantinha e é o mesmo para uma criança. Ela pode ser moldada, ela pode ser modelada em seu caráter, em sua vida espiritual, enquanto ela é criança. Para um adulto assimilar valores espirituais é muito mais difícil. Ele viveu uma vida inteira, aquela vida torta. Ah, mas ele não foi regenerado? Foi. Mas muitas vezes ele tem que lutar contra hábitos, contra vícios que ele tem, contra aquele jeito dele que ele viveu no pecado durante tantos anos e que ele tem que lutar, é uma luta constante. A criança não. A criança vai aprender no caminho, na direção certa. Então, por isso é que nós devemos liderar crianças, porque elas podem desenvolver valores espirituais com muito mais facilidade. E vocês devem ver isso na experiência de vocês. Os valores que estão arraigados nas crianças desde pequenas, ainda que elas saiam da igreja, esses valores não saem do coração delas. Esses valores serão para a vida inteira. Nós também devemos liderar crianças para levá-las a ser discípulas e discipuladoras. Como nós vimos, as crianças são mais abertas ao evangelho do que os adultos, né? E o texto nos diz que nós precisamos receber o evangelho como um menino, se fazer como um menino ou como uma criança. Quanto mais velha é a pessoa, ela é mais resistente ao evangelho. Claro que não há idade. Não há ninguém que possa dizer eu resisto ao evangelho e vai resistir ao poder de Deus. E o poder de Deus não vai derrubar a sua resistência. O Espírito Santo é maravilhoso. Se você estiver com 99 anos, ou se você estiver com 5, ou você estiver com 20, o poder do Espírito Santo é o mesmo. O poder do Espírito Santo é o mesmo. Mas nós somos diferentes. Quanto mais velhos, e aí eu digo nesse quanto mais velhos, não é a idade. São as marcas da vida. As pessoas às vezes passam por traumas, passam por situações tão difíceis que para elas é difícil acreditar em Deus. Onde estava Deus que não me protegeu de uma doença, que não me protegeu de um acidente, que não me protegeu de um abuso quando eu era criança? Um adulto pode pensar isso. E um adulto pode fechar o seu coração para Deus, justamente porque ele teve tanta vivência, tanta experiência difícil que uma criança talvez tenha vivido, mas a chance dela ter vivido ainda é menor. Então o adulto, ele tem o seu coração mais duro. Já a criança é um campo mais frutífero para receber. E aí tem uma diferença, a criança recebe e a criança não tem vergonha de falar. A criança chega em casa contando para o pai dela e para a mãe dela o que aconteceu lá na igreja, aquilo que ela viu. Que ela... Eu lembro de uma experiência bem interessante que a gente viu. Um sobrinho de uma sobrinha minha, numa programação de evangelismo lá em Curitiba. O pastor José Lima estava lá nessa programação e ele perguntou quem queria aceitar Jesus. E o William tinha na época uns 5 anos. E ele estava no colo do tio dele, ele levantou a mão e falou: eu quero aceitar Jesus. Aí eles foram todos para frente e o pastor Lima até ficou na dúvida se aquele pequenininho estava aceitando a Jesus. E ele falou: eu aceitei a Jesus. E o pastor Lima pegou ele no colo e perguntou se ele estava aceitando a Jesus. E pediu que ele dissesse, né, que ele estava convidando Jesus para morar no coração dele. Ele chegou em casa e falou para a mãe dele assim: mãe, eu estava lá no programa com o tio. E daí um homem lá na frente falou se alguém queria aceitar Jesus. E eu senti no meu coração a vontade de aceitar Jesus. E aí eu fui lá e aquele homem me pegou no colo. E daí eu falei para todo mundo que eu tinha aceitado Jesus. Né? O jeitinho que ele contou... O William tem 12 anos, o William está na igreja. Né? A primeira coisa dele foi contar para a mãe dele o que tinha acontecido. Né? Então, por isso, as crianças, além de ser discípulas, elas se tornam discipuladoras na igreja. E tem uma outra situação que a gente não costuma falar, pelo menos não com essas palavras. Discipular, evangelizar crianças e liderar crianças promove o avivamento na igreja. Mas como assim? Essa criança vai falar em línguas? Talvez. Eu fui batizado no Espírito Santo quando eu tinha 8 anos de idade, graças a Deus. Né? Ah, essas crianças vão profetizar, o que essas crianças vão fazer? Não sei o que Deus vai fazer dessas crianças. Só que avivamento é muito mais do que profetizar, falar em línguas. Esse profetizar e falar em línguas é o resultado do avivamento em nós. Porque o que é avivamento? Avivamento é ação de Deus transformadora na nossa vida. O avivamento não deve acontecer na vigília, na programação, no culto, no congresso. O avivamento deve acontecer todo dia em nossa vida. Cada dia o Espírito Santo está nos avivando quando ele está trabalhando e transformando a nossa vida, transformando o nosso caráter, transformando os nossos costumes. Então, uma criança transformada e crianças transformadas vão promover o avivamento na igreja, porque a palavra de Deus diz em 2 Timóteo 3,16 que a escritura tem esse poder de transformar. Porque a escritura, ela é apta para corrigir, redarguir, ensinar, instruir em justiça. Então, crianças transformadas, assim como adultos, assim como jovens, assim como adolescentes, serão... Crianças transformadas serão crianças avivadas e crianças avivadas cumprirão a missão. Então, evangelizar e liderar crianças promove o avivamento na igreja. E por último, olha só. Não foi o primeiro que eu coloquei. Nós lideramos crianças para alcançar as pessoas próximas a elas. Nós lideramos crianças não é por causa dos pais das crianças. Não é por causa da avó das crianças, é por causa da criança. É a criança que precisa do evangelho na vida dela. Eu cresci numa concepção, e talvez na igreja de vocês tenha sido diferente, de que criança, você evangelizava a criança porque criança é uma isca para você trazer os pais. Aí você evangeliza a criança, logo os pais vêm. E é verdade que os pais vêm? Muitos vêm? Mas é verdade que muitos vêm. A irmã falou ali que não. Mas muitos pais vêm. Quantas famílias nós temos na nossa igreja que são fruto do evangelismo de crianças? Tem na igreja de vocês? Levanta a mão. Tem, tem. Por quê? Por causa daquilo que nós falamos. A criança vai e ela fala. E ela conta o que aconteceu com ela. No entanto, é errado a gente pensar que a gente está evangelizando a criança por causa dos outros. A gente está evangelizando a criança... é por causa da própria criança. É ela que precisa do evangelho. Primeiro ela. Depois ela vai levar. E isso é uma bênção. E essa bênção é que acaba alcançando pessoas próximas a ela. Porque ela vai chegar em casa, ela vai contar, como o William fez. Eu vou ter que levar o microfone para poder ouvir a tua pergunta. Ah, eu reproduzo aqui a sua fala, tá bom? Assim sai ali na gravação.
Em relação à criança, eu sou da época que o Djavan pertencia a Resolfato.
Ah.
Nós pedimos que os pastores mandassem para nós, nessa época eu era no Rio de Janeiro, a lista de crianças da igreja. E teve uma igreja que mandou uma lista assim, não temos crianças.
Uhum.
Então, assim,
a
sua igreja está pronta para
morrer.
Uhum. E a igreja que não tem criança está já julgada a morte.
Sim, com certeza.
Com 30 dias ele levantou a carta para nós assim: olha, eu entendi o que vocês falaram e na igreja que eu congrego tem 15 crianças que aceitaram Jesus.
Amém.
Nós temos uma igreja maior do que era naquela época. Deste mesmo local. Então, a importância que foi mostrar para esse pastor a importância de ter.
Como é que é seu nome?
Andréia.
Para que todos possam compartilhar o que a Andréia trouxe de um pastor que disse, que relatou para ela que na igreja dele não tinha crianças. E ela falou para ele que aquela era uma igreja que estava fadada a morrer. Né? E aquele pastor entendeu essa mensagem e algum tempo depois eles tinham 15 crianças. Ele entendeu que as crianças precisavam ser evangelizadas, as crianças precisavam da palavra de Deus. Obrigada pela tua colaboração. Então, esse é o motivo pelo qual nós evangelizamos as crianças, por causa da criança. Agora, já te dou a palavra. Se a gente ainda tiver esse resultado... Glória a Deus, amém. E frequentemente a gente tem esse resultado. Um exemplo bem claro a respeito disso é daquela menina que era empregada, na verdade ela era escrava de Naamã. Está ali no texto de 2 Reis 5, 1 a 19. Ela era uma menina que tinha fé e tinha conhecimento da palavra. E através daquilo que ela falou para a patroa dela, a respeito do poder de Deus que operava pelo profeta Eliseu, aquela palavra dela, de que Deus tinha poder de curar, levou a cura para o patrão dela, e aquele patrão, que era um grande general do exército, Naamã, ele recebeu a palavra e a sua casa recebeu aquela palavra. E é interessante que a palavra de Deus diz que ele se tornou um crente verdadeiro. Pela palavra de uma menina, que não era nem filha, que era uma escrava. Sua pergunta? Você quer falar aqui? Quer falar aqui no microfone? Sim. É, ela pode atrair os pais, mas o objetivo não são os pais, o objetivo é ela.
Então, aí é desse objetivo que eu quero falar. A gente tem um PG aqui, que é menina, sou da Yaku, e temos 17 crianças no PG aqui. Nenhuma das mães das crianças é a TV da igreja. A única que frequenta é a filha do irmão Jonas, que esse PG aqui está na casa dele, né? Então, são 17 crianças que não
frequentam
os pais.
Olha que bênção.
Mas é ali que está tendo um discipulado ali.
Sim, sim. Como é que é seu nome? A Andréia está contando da experiência da igreja dela, onde eles têm um pequeno grupo com 17 crianças. Com 17 crianças. E nem alguns pais até eventualmente vão na igreja, mas nem todos os pais vão na igreja. Mas o que importa é que essas crianças estão sendo discipuladas. Né? E se os pais vierem, amém, mas elas estão recebendo a palavra. Amém? Então, assim... A consequência do evangelismo de uma criança é que ela vai se tornar um canal de bênção na escola, ela vai se tornar um canal de bênção para os pais dela, ela vai se tornar um canal de bênção hoje, ela vai se tornar um canal de bênção no futuro. Então, a primeira coisa, A criança precisa de transformação e reconciliação. O foco é a criança. Nós vamos levar a palavra para essa criança. Mas uma criança transformada pelo poder de Jesus, eu arrisco dizer que ela vai dar mais frutos e vai dar mais resultados do que um adulto transformado pelo poder de Jesus. Porque ela é espontânea, porque ela não tem medo, porque ela fala e porque essa palavra vai calar profundamente no coração dela. Então, vale a pena liderar crianças. Vale a pena fazer tudo aquilo que a gente faz, que às vezes dá um trabalho que é tão pequenininho, perto do resultado e perto da graça, que é ter uma vida transformada, ainda que seja uma criança, que não é meia vida, que é uma vida inteira e que tem uma vida inteira para dedicar a Deus. Então, finalizando, liderar crianças é um gesto de amor por elas. Mas também é um gesto de amor e de obediência a Deus, porque é uma ordem de Deus. Que palavra nós vamos dar a esse desafio? Você está disposta a aceitar esse desafio de liderar crianças? E eu, vejam bem, de propósito, eu não falei de, só de ministrar a lição para criança, fazer atividade para criança, é liderar. Criança tem uma vida integral, assim como jovens na igreja não precisam só do estudo que eles têm na classe, assim como nós adultos não precisamos só da escola bíblica e dos cultos, nós precisamos de vivência espiritual com a igreja. As crianças também precisam dessa vivência. Vale a pena e eu espero que vocês estejam dispostas a aceitar esse desafio. Amém? E se vocês quiserem agora, eu estou aberta para comentários, exemplos como esses. O nosso tempo, eu não sei como é que ficou. Alguém pode me dizer? Ah, tá. Então, para a gente finalizar, eu gostaria muito de contar com a participação de vocês e com a colaboração de vocês também. Às vezes vocês querem acrescentar mais alguma coisa, colocar uma visão de vocês a respeito disso. Né? Ou às vezes até também dizer, puxa, na minha experiência tem sido diferente, eu acho que isso é bom. Vocês têm alguma contribuição para dar? Puxa, aí eu fico pensando assim, ou foi tão bom que eu falei tudo, e isso não é verdade, porque ninguém fala tudo, ou vocês não entenderam nada, que eu sei que também não é verdade, porque não foi isso que vocês demonstraram, mas eu agradeço muito, gente, eu vou te dar a palavra, preciosa participação de vocês, a atenção de vocês, e eu espero que isso clareia de alguma forma, ou de alguma forma possibilite vocês a desenvolverem de maneira ainda melhor a vocação e os dons que Deus deu para vocês, para a glória dele. Amém? Ah, nossa, vocês têm um medo de microfone, né? Igual eu. Igual eu.
Que na nossa cidade de Itatiba, a gente trabalha com as crianças do bairro. A gente ouviu lá o pastor Eliuto falando, a nossa igreja é uma igreja conhecida no bairro. Então, assim, nós temos 5 famílias que as crianças congregam e os pais não. E são crianças que os pais é preso, o pai é preso, os pais separados. E eles vão lá e eles choram, falam, eu queria tanto que meu pai estivesse com a minha mãe. E a gente é amigo dos pais. Então a gente pega as crianças da igreja, né? Que eles são da igreja, mas os que têm os pais na igreja, e vai visitar. Vai lá e conversa com os pais. São pais que usam drogas, são pais que... E quando tem eventos na igreja, dia dos pais, dia das mães, culto especial, os pais estão tudo lá. Então são experiências que a gente tem. Eu vi uma irmã falando ali que também trabalha com crianças que os pais não congregam. Então, a gente tem essa experiência de trabalhar com as crianças que não congregam. São, assim, aproximadamente umas 10 crianças que estão todo sábado na igreja. Então, a gente ensina crochê, ensina bolo, ensina torta, para segurar essas crianças, né? E a família. A família reconhece a igreja como uma igreja acolhedora, né? Que acolhe seus filhos, né? Então, a gente, é só a experiência que a gente vive com as crianças do bairro, que é muito, muito gratificante.
Obrigada pelo teu relato. Linda, linda experiência que vocês têm lá. E é interessante que A gente sempre trabalhou muito voltado para resultado, né? Então, assim, evangeliza a criança porque a criança vai trazer o pai. Quantos de vocês já viram aquela expressão assim, a gente ajuda essa família, não quer saber de nada de igreja, né? O bem que nós fazemos pelas pessoas, nós temos que fazer porque é uma ordem de Jesus, a gente tem que fazer. E o resultado que tiver é um fruto que pode vir conforme a gente espera e pode não. Pode ser que esses pais depois acabem vindo para a igreja, acabem se convertendo. Mas essas crianças estão tendo uma oportunidade de transformação e de regeneração. E se ainda assim essas crianças não forem regeneradas, a igreja está cumprindo o seu papel com elas, que é de se envolver, que é de ir além, que é de pensar em todas as necessidades delas. E eu acho que é isso que nós temos que ter em mente. Sabe por quê, queridas? Que quando a gente tem em mente que a nossa missão é, a primeira coisa, aquilo que nós queremos é levar o ser humano à regeneração. É isso. Nós não queremos fazer assistência social, mas o fazer o bem, o amar as pessoas, o se dedicar a elas, o se preocupar com as necessidades delas, também é uma ordem de Jesus. E a gente precisa fazer isso, tenha isso resultado no evangelho, no evangelismo, ou não tenha isso. Porque as pessoas vão sentir isso em nós. As pessoas sentem esse amor genuíno, esse amor verdadeiro, esse cuidado lá com essas crianças, né? Tudo que vocês estão fazendo, os pais, eles estão percebendo isso. E será que em algum momento isso não vai chegar no coração deles? Eu acredito que sim. Sim. Uhum. Sim, que nem deles são, né? Por que estão se envolvendo, né? Os filhos nem são seus, né? Amém. E volta contando. E volta contando. Amém, pessoal? Mais alguma colaboração? No microfone ou sem microfone? Você não quer vir aqui? Não, para daí, corta um pouquinho. Você vem falar aqui. Vem. Que não chega. Isso, é que não chega. Pode falar.
Não, tem uma frase que eu acredito que todas nós ouvimos durante muitos anos. E eu combato essa frase há muitos anos. Criança é a igreja de amanhã. Nós ouvimos sempre isso. E eu combato até hoje. A criança é a igreja de hoje. Se você não cuidar dela hoje, amanhã ela não vai estar na igreja. Então, é diferente você ter essa visão da criança, né? É diferente quando você tem a visão de que criança você precisa cuidar dela agora. Ensinamento, você fazer assistência social, porque ela está com fome, você vai dar o alimento espiritual e não der o alimento físico, não adiantou nada. Você tem que fazer os dois. Mas é uma frase que eu combato muito. Toda vez que um pastor chega para mim e fala assim, ai, irmã, a igreja, as crianças são a igreja de amanhã. Não, pastor, as crianças são a igreja de hoje. Porque se você não ensinar ela hoje, não cuidar dela hoje, amanhã nós não temos igreja.
É bem isso mesmo a ideia. Você está evangelizando a criança porque ela precisa de Jesus hoje. Ela precisa da salvação hoje. E se ela for salva hoje, nós teremos igreja no futuro. Mas se as crianças não forem salvas hoje, que rumo nós teremos para a igreja no futuro? Né? Obrigada, gente. Deus abençoe vocês. É isso. Agora já é almoço. Agora já parou de filmar.